voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Os senadores, como homens de confiança do imperador, nomeados por ele próprio através de listas tríplices eleitas nas províncias, tiveram uma presença bastante forte nos gabinetes ministeriais formados por Dom Pedro II a partir de 1840. O gabinete ministerial era um dos principais apoios do imperador no governo do país. A professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, dá uma ideia de como era essa participação do Senado nos ministérios durante o Império.
Entre 1822 e 1840, 54% dos ministros do Império foram senadores. Entre 40 e 89, esse índice sobe para 59% dos ministros, né? Então, a participação dos senadores nos ministérios é enorme, né? E há que se lembrar aquela questão de senadores indicados para o ministério continuam participando no Senado e votando, né? Então, eles de fato têm um peso muito grande no legislativo.
A presença de senadores era ainda mais forte na posição de presidentes do Conselho de Ministros, uma figura criada a partir de 1847. A professora Mônica Dantas explica essa participação.
Do ponto de vista dos presidentes dos gabinetes ministeriais, né, figura criada a partir de 1947, a situação é ainda mais extrema. É dos 30 gabinetes de 47 até 89, não há um só gabinete que não tenha sido chefiado por alguém que já fosse senador ou viesse a se tornar. Na verdade, praticamente todos eles já eram senadores.
O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica como era a nomeação do presidente do Conselho de Ministros por Dom Pedro II.
Ele designa um ministro para tal pasta e diz, e será o presidente do Conselho. E essa função fica até o fim do Império.
Junto com os ministros estavam os conselheiros do Conselho de Estado, outra instância formada em grande parte por senadores. O Conselho foi criado em 1823, logo após a independência do Brasil, e extinto em 1834 com a Reforma Constitucional. O órgão foi recriado em 1841, sendo novamente extinto com a Proclamação da República em 1889. O Conselho de Estado era um órgão consultivo, não tinha votos, era um colegiado que discutia as principais ações que seriam adotadas pelo imperador e seu governo. Era uma espécie de poder moderador. A professora Mônica Dantas resume os números de indicações para cargos no Império e afirma que o Conselho de Estado concentrava ainda mais senadores em sua composição.
Uma concentração que é muito maior se você considerar que entre os conselheiros de Estado, né, o Conselho de Estado tinha um peso muito importante, em torno de 70% deles foram conselheiros, eram senadores e ministros.
O professor Walter Costa Porto, do curso de Direito da Universidade de Brasília, afirma que a origem do Conselho de Ministros, que segundo ele deu ao segundo reinado o caráter parlamentarista, está na forma como Dom Pedro II foi educado. De acordo com o professor Costa Porto, Dom Pedro se acostumou a ver os mais velhos comandando o governo e, por isso, concordou com a formação de gabinetes ministeriais fortes.
Acho que psicologicamente a coisa pode ser explicada. O menino tem menos de 5 anos de idade. Quando há uma regência, está tipo, depois uma regência 1, ele vai crescendo e vai tendo lições de governo. O regente passa sempre lá no passo para vê-lo. Há ministros que olham, há um Frei Pedro que ensina ele, lições de governo, preparando ele para ser rei. A meu ver, isso é uma explicação pessoal minha. Ele começa a ver o governo exercido pelos mais velhos. Em 40, quando ele assume, encontra isso com, vê isso com naturalidade. E o governo passa a ser parlamentarista, ou pelo menos práticas parlamentaristas. Porque ele tem o hábito, ele tem o costume, ele já viveu um momento em que viu o governo exercido por outros, mais experientes, mais velhos.
Costa Porto fala mais detalhes da educação de Dom Pedro II.
O menino não pode brincar, e Capistrano explica isso, não pode andar a cavalo, não pode nadar no rio porque é perigoso e tal, fica brincando com as meninas, boneca, não sei o quê. Quase que ele sai mal, porque na verdade é uma educação toda guardada, feminina, recatada. Ele não sai para a vida, mas começa a ter lições de governo.
Apenas em 1862, um deputado seria escolhido para presidir o gabinete ministerial. A tarefa coube a Zacarias de Góes e Vasconcelos, que seria escolhido senador em 1863 e tomaria posse em fevereiro do ano seguinte. Zacarias foi o primeiro presidente de gabinete da chamada Liga Progressista, que durou de 1862 a 1868. A Liga era uma tentativa de composição de liberais e conservadores moderados. O cargo de presidente cabia sempre a um senador ou aos chefes de partidos. Zacarias de Góes entrou na segunda categoria, uma vez que ele era o líder da oposição na Câmara dos Deputados. A professora Mônica Dantas explica o caso de Zacarias de Góes e Vasconcelos.
O caso do Zacarias de Góes e Vasconcelos, que vai ocupar por 3 vezes a presidência do gabinete, Zacarias, ele não era senador na primeira vez em que ele ocupou a presidência, em 62, mas ele foi escolhido para senador já em 63, então era senador em 64 e em 66, o que faz com que você tivesse o próprio presidente do gabinete no Senado. Vale a pena pensar também no caso do Martim Álvares da Silva Campos, liberal, que assumiu a presidência em 82 e tomou assento no Senado em maio de 82, apenas 3 meses depois. Fora isso, todos os casos de presidentes de gabinetes, eles já eram senadores.
Mas o recordista de ocupações em pastas ministeriais foi o Visconde de Abaeté, senador pela província de Minas Gerais. O seu feito foi descrito por Viriato Correia e transmitido pelo programa Histórias de Chinelos da Rádio Nacional em 13 de maio de 1955. Vamos ouvir o trecho do programa que fala do Visconde de Abaeté, apresentado por Sancler Lopes.
Antônio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, morreu em 1883 com 85 anos de idade. Era português, nascido em Lisboa, no ano de 1798. Na história brasileira, representa ele uma curiosidade. Foi o homem que maior número de vezes ocupou o lugar de ministro. A primeira pasta que lhe veio às mãos foi a da Justiça, no primeiro gabinete da Regência Feijó. No mesmo gabinete, dirigiu interinamente a pasta do Império. E, no segundo gabinete da mesma Regência, ainda do Império, que ele ocupou interinamente. Na maioridade, regeu a pasta da Justiça. No gabinete do Visconde de Macaé, geriu a pasta dos Estrangeiros e a da Justiça. Também em 1848, no novo gabinete do Visconde de Macaé, figurou como ministro do Estrangeiro e, por algum tempo, da Fazenda. No gabinete Paraná-Caxias, deram-lhe 2 pastas, a dos Estrangeiros efetiva e a da Fazenda interina. Em 12 de dezembro de 1858, no gabinete por ele próprio organizado, além de presidente do Conselho, era ministro da Marinha. Puxa! Foi ministro efetivo 8 vezes e interino 4. 12 vezes ministro.
Para o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, o maior primeiro-ministro do Império foi o senador Visconde do Rio Branco.
O maior primeiro-ministro do Império foi o Visconde do Rio Branco, pai do Barão do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco levou 4 anos como primeiro-ministro, pouco mais de 4 anos. Um período de tempo longo, que em geral os primeiros-ministros naquele tempo duravam 2 ou 3 anos apenas.
Embora o Senado tivesse uma participação preponderante na formação dos conselhos de ministros e no Conselho de Estado, os senadores não podiam destituir o gabinete de ministros. Apenas a Câmara dos Deputados tinha o poder de tirar o voto de confiança do primeiro-ministro e seu gabinete. Neste caso, um novo gabinete era formado, mas sempre o Senado tendo maior peso nas posições chaves. Apesar da importância do Senado, não eram todos os senadores que possuíam o prestígio político na corte suficiente para serem indicados a cargos de primeiro escalão no Executivo. A professora Mônica Dantas, da Universidade de São Paulo, explica que houve, ao longo do Império, uma concentração de cargos nas mãos de poucas pessoas.
Ao longo dos 67 anos que durou o Império, você teve 235 senadores, foram nomeados 219 ministros e 72 conselheiros de Estado a partir da restauração do Conselho em 1841. Ou seja, 526 posições que foram preenchidas só por 342 pessoas. Então, o que isso indica, no fundo, é essa seleção muito forte de algumas figuras, algumas poucas, no fundo, figuras, para, de fato, capitanear a política do Império.
Assim, a professora Mônica Dantas explica que o Senado poderia ser um degrau para postos maiores no Império para alguns ou o final da carreira política para outros.
O Senado podia ser, nesse caso dos senadores ministros, um degrau dentro da escala política. Se a gente pensar que, de fato, quem comanda a política nacional são os gabinetes ministeriais, mas, por outro lado, o Senado também podia ser, como nas palavras do Joaquim Nabuco, uma espécie de uma Sibéria. Por quê? Porque você tinha líderes provinciais que conseguiam chegar no primeiro lugar da lista tríplice, mas que não tinham grande peso dentro da política nacional. E esses grandes líderes acabavam sendo escolhidos, então, para ocupar uma vaga no Senado, mas prefeitos ficavam quase que segregados dentro do Senado. Ficavam no Senado, mas não eram chamados para ocupar outras posições.
A professora Mônica Dantas afirma ainda que a seleção de senadores para os cargos no Executivo era criteriosa e pode ser explicada pela formação daqueles que chegaram a ser ministros.
Analisando a formação dos senadores, ministros e conselheiros de Estado, você vê que os ministros tinham um alto índice de educação. Na década de 50 e 60, por exemplo, 96% dos ministros tinham educação superior. Porcentagem que é bastante semelhante, então, no caso dos senadores ministros, que eram vários. No caso dos senadores que não eram ministros, a taxa de formação superior cai brutalmente. Na década de 40, não chegava a 60%. Então você vê uma discrepância muito grande entre senadores que ocuparam pastas ministeriais e senadores que não fizeram parte do Conselho ou que não ocuparam pastas ministeriais.
A presença constante de senadores nos gabinetes ministeriais do imperador Dom Pedro II acabou dando ao Senado uma grande capacidade de analisar os principais pontos de suas atribuições, como o orçamento, por exemplo. Eram questões importantes como o orçamento do Império e os recursos para o Ministério da Guerra, que no Império viveu às voltas com revoltas internas e guerras externas, como a do Paraguai. O professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, lembra que o orçamento no Império era tratado por cada ministro diretamente com o Congresso ou a Assembleia Geral na época. A ida dos ministros ao Senado provocava grandes discussões.
Essa era uma das três mais importantes funções que o Parlamento sempre exerceu, com muito critério, com muito cuidado e, mais do que isso, com muita atenção. Pega-se essas discussões, são muito densas e elevadíssimas, porque lá dentro estavam os especialistas, os ex-ministros, que tinham sido ministro da Marinha, ministro da Guerra, ministro da Fazenda, ministro do Império, e eles conheciam aquelas pastas e tinham, portanto, estavam habilitados.
No programa de hoje, você conheceu a importância dos senadores nos gabinetes ministeriais e no Conselho de Estado. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, você vai entender a participação dos senadores na Guerra do Paraguai. Você acompanhou o 13º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dal Moro. Participações especiais de João Marques, Maurício De Sante, Humberto Valadares, Adriano Faria e Frank Silva. Edição Beatriz Mendonça. Produção sonora Alcibiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.